Sejam bem-vindos, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Thiago TLX. E aí, galera, mais uma vez aqui fazendo um Roomcast para vocês. E, como é de costume, estou do lado virtual do meu queridíssimo amigo Pedro Derbli.
E aí, pessoal, tudo bem? Juntos de novo para mais um Roomcast.
Que maravilha, que satisfação, hein, Pedro? Mais uma vez aqui, unidos para gravar um Roomcast. E hoje, o tema que vamos trazer para vocês é o seguinte, galera. Sabe aquele jogo que a gente começa e dá uma debandada, fala, ah, não quero jogar. E mais para frente a gente tenta de novo, dá uma segunda chance e acaba gostando daquele game. São desses games que a gente vai falar. Como é que é o tema que você sugeriu, Pedro? Você comentou lá no nosso grupo?
A segunda vez é melhor.
Tá vendo só? Agora a gente vai bater um papo sobre esses games que, na segunda vez que nós jogamos, a gente acabou gostando, deu uma segunda chance. E, Pedro, tô curioso pra saber, fala aí o seu primeiro game aí que você deu uma segunda chance e curtiu.
É isso aí, eu acho que o game a gente não gostar, eu acho que tem vários fatores, né? A gente até falou isso umas vezes aqui, eu acho que uma das coisas é o momento que você tá, né? Então tem horas que você não tá no momento pra jogar aquele jogo.
Eu diria que é um dos grandes fatores.
Um dos grandes fatores, né? Então, e também a questão de você, às vezes, não ter entendido qual é a do jogo, não ter sacado, que é o caso que eu já tinha até falado no outro cast sobre o Resident Evil Zero, né? Que comecei e tal, e acabei voltando. O jogo que eu trouxe hoje é o Castlevania Mirror of Fate.
Olha lá!
É ele da série Lords of Shadow, né?
Uhum.
Como eu te falei, a gente já falou isso algumas vezes, né? Eu tenho um problema com Metroidvanias, principalmente os 2D, por eu me perder muito no mapa, não saber direito onde eu fui, onde eu já passei. Isso acaba me dando uma cansada.
Você deu até aquele exemplo do Old Boy, né?
Exatamente, o Old Boy, ele tinha, além de ser horizontal, ele era vertical, então ele abria para muitos caminhos, muitas possibilidades, eu me perdi. E o Castlevania, o Mirror of Fate, foi um caso parecido. Logo no início do 3DS, logo que eu peguei o 3DS XL, que foi o meu retorno, né, aos portáteis,
sim,
depois
sim.
Do Game Boy, veja você. Eu
pequeno
queria...
gap aí de tempo, hein?
Não, pequeno, muitos anos. Eu queria jogar as coisas da Nintendo, né? Queria jogar Mario 3D Land, queria jogar Mario Kart de novo, Zelda de novo. Mas acabou pintando na minha mão, numa troca. Um cara, ele falou, ah, pô, eu me lembro que eu não me lembro que jogo que eu troquei, mas ele me deu dois jogos por um jogo meu, né? Eu acho que era o Donkey Kong Returns que eu dei. E depois eu acabei me arrependendo, comprei de novo. Mas eu acho que eu dei o Donkey Kong, ele me deu dois jogos. E um deles era o Castlevania, Mirror of Fate. E eu comecei a jogar. E aí eu me lembrei desse problema de ter que ir voltar e tal. E aí eu falei, ah, cara, não é isso que eu quero. Eu quero jogar os jogos da Nintendo, eu quero jogar os jogos que já estou acostumado, eu não quero saber disso, não. E aí vendi o jogo, nem fiquei com ele.
Sim.
Aí acabou que um dia eu tava no YouTube e esbarrei com um gameplay desse jogo e falei, puxa, até que eu jogaria de novo, né?
E a aí, grama do vizinho é sempre mais verde. Precisou ir no YouTube ver.
Pois é, cara, eu olhei o cara jogando numa outra fase que eu não tava, falei, pô, até que era uma boa, hein? Será que eu consigo e tal? E aí eu já tinha jogado vários jogos do 3DS, né? Então eu acho que já tava... Eu tinha passado um pouco à vontade. Aí eu fui procurar. Felizmente não é um jogo barato, não é um jogo caro, até porque ele é um jogo meio execrado pela comunidade do Castlevania, né? Não é um jogo muito querido. Então eu achei ele mega barato, comprei ele usado de novo. Aí eu engoli o jogo. Assim, parecia que eu tava jogando um outro jogo. Até
e
porque...
até interessante, Pedro, você comentou aí sobre a questão de ele ser execrado pra galera da comunidade Castlevania, porque a gente tem aquela galera que é muito mais saudosista no Symphony of the Night, que é quando começou o Metroidvania, né? Mas Castlevania lá do passado era aquela coisa mais dura, mais engessada, que era até por fases. E você comentou sobre a questão do backtracking nesse jogo, e ele é um dos que tem o backtracking, assim, mais leve, cara. São pouquíssimas voltas que você tem que fazer, assim, é uma coisinha ou outra. E você tem a opção de não voltar, porque o jogo, ele é bem linear. Eu já joguei esse Castlevania também, não terminei, parei ele pela metade, e até me vem aqui agora a mente falar, talvez seja um jogo que eu possa voltar, também seja um jogo de segunda chance.
Sim, ele é um jogo, eu achei ele extremamente gostoso de jogar. Eu acho que dele ser bem mais linear do que os outros Castlevanias, eu acho que foi um dos grandes fatores que me fez fechar o jogo e jogar até o fim. Ele é um jogo muito bonito, muito bonito. Você tem uma coisa que esse jogo é bonito, e é um jogo que eu recomendo jogar com efeito 3D, se não der dor de cabeça. Porque a forma como eles usaram o artifício do 3D para trabalhar todos os cenários, com os tapetes, as cortinas, as iluminações. Está muito bonito o jogo, e os cenários são muito bem feitos, muito bacana, e ele não tem tanto backtracking assim. Então ele tem alguns momentos que eu sabia que eu tinha que ir, mas eu não cheguei a me perder no mapa. Algumas vezes só, mas eu me recuperei bem. Um jogo que eu não parei de jogar depois que eu voltei, então a minha cabeça estava muito fresca com o mapa. No final eu dominava o mapa inteiro com facilidade. Não é um jogo difícil, como, por exemplo, é o Castlevania do PSP, que eu quase bateei fogo nele com álcool. Dracula Chronicles, né?
PSP. Sim. O que, se eu não me engano, é até o remake do Round of Blood lá.
É insuportável de difícil, e o personagem dele tem um pacing horrível, parece que ele tá carregando 3 sacos de areia em cada pé, assim.
É aquela coisa que eu te falei, ele é muito mais focado na jogabilidade antiga, né? E só ampliando um pouco do teu comentário sobre o 3D, e é um aspecto muito interessante, porque ele é um jogo de uma terceira, se não me engano, foi até a Mercury, Mercury alguma coisa aqui que fez esse jogo, mas ele é muito bem trabalhado no 3D, e você disse a questão de trabalhada no cenário, na profundidade, e se eu não me engano, Pedro, é o segundo ou terceiro boss desse jogo em que você enfrenta, é um tipo um carinha das foices, que ele se transforma e fica atacando umas foices. Quando você tá com 3D ativo, você consegue pegar um momento certo, por conta da profundidade da tela, em que você consegue esquivar do ataque dele. E com 3D desativado, você não pega esse momento, né? E eu lembro disso porque eu tive o 3DS XL, né? Normal. Joguei esse jogo, passei desse boss com o 3DS XL, e agora eu tenho um New 2DS XL. E aí, como ele não tem o efeito 3D, eu senti uma certa dificuldade de passar por ele novamente, justamente por não ter esse time visual.
Exatamente. A Nintendo, ela tava trabalhando muito bem, né, o 3D, né? E outro exemplo desse é o próprio Mario 3D Land. 3D faz muita diferença no jogo, porque você tem que pular em blocos para frente, para trás, em blocos muito pequenos, você tem que acertar exatamente onde eles estão. Então 3D faz uma diferença. E esse jogo também. Eu não tenho problema com 3D, eu não tenho dor de cabeça com 3D, então eu conseguia jogar no jogo no 3D full, no máximo do efeito, e me agradava muito. E olha que eu joguei no 3DS original, XL, que não era o New, né, que foi
o pequenininho, né?
Joguei no XL, mas não o New 3DS XL, né? Que veio com 3D mexido já, melhorado e tal.
Com aquela situação de tela melhorada, né?
Exato,
o 3DS XL... Só pra complementar aqui, pra corrigir minha informação, é Mercury Steam a desenvolvedora do jogo.
Isso, Mercury Steam. Inclusive, eu tô com ele na mão aqui. E foi um jogo que é engraçado, por exemplo, eu não joguei... Eu só tinha... O Castlevania eu conheci no Nintendinho, né? Ele era um jogo super linear de fase mesmo, meio Altered Beast, assim. E depois eu fui pegar os mais novos, né, e tal. E aí eu tentei jogar os do DS, eu sei que eles são melhores, eu sei que a comunidade acha maravilhoso, mas eu ainda não consegui dar essa segunda chance. Eu tentei, mas tinha aquela coisa de ter que voltar para uma sala específica que salvava o jogo, e eu não achava essa sala, e aí morria, e comecei a me irritar, e tirei e falei, não é o momento ainda, eu preferia o Mirror of Fate. Sei que é um sacrilégio dizer isso. Mas é um jogo que eu dei a segunda chance e fechei o jogo, mantive ele na coleção, até porque eu tenho os do DS também, então... Eu queria saber agora do senhor, o que o senhor trouxe aí de... jogo que na segunda vez foi, mas na primeira nem tanto.
Vamos lá, e pra poupar comentários, eu vou falar de Resident Evil 3, o remake que saiu recentemente. Tô trazendo de novo, eu trouxe já ali um Let's Play, onde eu falei bastante dele, né? E eu comecei a jogar no PC ele e larguei o Resident Evil 3, porque fiquei bem frustrado com a forma que o jogo foi tratado naquela época, eu acreditava, né? E com a cabeça um pouco mais tranquila, né? E livre do, vamos dizer assim, do olhar de fã, daquela pessoa que jogava mais o clássico. Eu terminei ele até em live, pela Twitch, né? Alguns colegas do nosso grupo lá acompanhando. Tenho que fazer um agradecimento aqui ao nosso amigo Paulo Akira, que foi quem me emprestou o jogo para poder fazer a gravação, né? E, cara, o Resident Evil 3, ele foi interessante para mim porque eu joguei na demonstração, fiquei hypadíssimo por conta do cenário. Eu falei, pô, que bela homenagem. E depois, quando vieram aqueles comentários, vieram as reviews, eu comecei a dar uma olhada nas reviews, joguei um pouco da versão de PC, vi aquele começo, falei, nossa, cara, não gostei, eu acho que pra mim não é o momento ainda. E agora, mais recentemente, eu comecei a jogar, falei, vamos lá, vamos dar uma segunda chance. Gostei muito do aspecto dos personagens, a modelagem nova pra Jill, a jogabilidade, que você saiu de uma jogabilidade de tanque, trouxe para jogabilidade mais recente, né, mais voltada para o que é o Resident Evil Remake, ou 2, né, e é um jogo, cara, divertidíssimo, ele tem uma história, vamos dizer assim, no que eu digo assim, no universo Resident Evil ele tem problemas, mas primeiro eu vou falar assim, ele como um jogo isolado, ele tem uma história fechada, tem seus furos, mas ela é fechada. Ele tem uma adaptação muito boa dos comandos, como eu já falei, né? Das mecânicas. Você vê uma roupagem nova, né? Uma modelagem nova para os personagens das antigas. No caso do Brad, o próprio Carlos também, que você joga com ele um período muito maior se comparado ao que você joga no clássico. A própria Jill... você tem um sistema de esquiva aprimorado em relação ao clássico. Então, dentro do... como jogo isolado, ele é bem legal. Agora, se você for levar ele para um contexto mais puxado para o Resident Evil clássico, né? Para o lore de Resident Evil no contexto geral, ele fica faltando muitas coisas. Por exemplo, o corte de conteúdo é uma coisa que pode decepcionar bastante, que foi o que me afastou na primeira tentativa de jogar o game. Ele é um tanto quanto corrido, o ritmo dele é muito ação. Então pega uma coisa aqui, leva ali, corre, e você não tem um nível muito grande de puzzles como você tem no Resident Evil 3, que já é conhecido também o clássico por não ter tantos puzzles quanto o 1 e o 2. Porém, quando você olha ele com esses olhos de não ficar apegado no que é o clássico, cara, você consegue curtir. O Nemesis é um vilão bacana, realmente ele fica te perseguindo. É, tem certos momentos ali que dá até uma certa raiva. Fala, cara, o cara não deixa eu aproveitar aqui, não deixa eu ver o cenário direito. Eu não consigo fazer nada, eu só tenho que fugir desse cara. Ele é bem insistente. Tem uma dificuldade bacana em relação a alguns inimigos, né? Por exemplo, você enfrenta... Quando aparecem os cachorros, é bem complicado, porque você tá com umas armas bem fracas ainda. Se não me engano, você só tem a pistola e a shotgun. E você pode não pegar a shotgun, né? A escopeta, né? E se você não pega pra matar o cachorro, é muito difícil. Porque pra você mirar, e eles têm uma movimentação super rápida, você enfrenta também os Hunters, né? Os Hunters Gamma, lá na parte do subsolo, que se você chegar muito perto deles, é hit kill. É, eles aproximam e matam você na hora, cara. E, assim, o jogo, ele tem um ritmo de ação. Pra quem gosta da questão de ação, ele tem um ritmo muito bom. Eu, como eu falei, de novo, frisando... Agora, quando você olha pelo viés de Resident Evil, é até legal porque você comentou sobre o pessoal execrar o Castlevania, né? E o pessoal tá mais fã do Resident Evil, tá execrando esse Resident Evil 3 por conta disso, né? De perder as raízes, vamos dizer assim.
Sim, sim. É uma coisa que sempre acontece quando acabam mexendo... Num jogo original, né? Eu não joguei o 3, eu nunca joguei nem o clássico e nem o novo, vou jogar na ordem. Eu ouvi dizer que em alguns momentos, alguns lugares onde você poderia explorar no original, esse jogo não deu possibilidade, foi isso?
É, exatamente. Tem uma parte muito icônica do game em que ela só é citada, entendeu? Eu não... Muita gente já tomou spoiler, mas eu não vou falar aqui, porque é um jogo muito recente, mas... É bem complicado, cara, eles citarem no jogo, você poder ver aquela localização assim de longe, e você fala, putz, quando eu chegar ali vai ser muito bacana, aí você não passa, acaba decepcionando. E por conta do jogo ter um ritmo mais acelerado, de novo, olhando com aquele olhar de história de Resident Evil, por conta desse ritmo mais acelerado... Parece que os fatos que acontecem no jogo, eles não têm tanto peso. Se você comparar um outro jogo da série Resident Evil, por exemplo. Ou, por exemplo, o próprio remake, né? Que você tem a morte do Marvin, quando você já encontra ele mordido, que é logo no comecinho e depois ele acaba morrendo, acaba virando um zumbi. Aquilo tem um peso. Já no Resident Evil 3 Remake, acontece algo parecido... Porém, é só de passagem, sabe? A coisa acontece simplesmente e você olha assim, caramba, tá, aconteceu isso e tá bom, vamos seguir em frente. Então, fica um pouco complicado nesse aspecto, mas parece que eu vim pra falar mal do jogo. Não, gente, o jogo é muito bacana, ele é divertido, ele é muito divertido justamente por conta desse ritmo, porque ele tem um fator replay muito grande. Ele tem bônus depois que você termina o game... E dentro desses bônus, eles trouxeram umas coisas muito bacanas. Que é, no caso, pra quem jogou o clássico, você termina o jogo, você tem um minigame e você tem a possibilidade de adquirir armas, né? E essas armas que você vê nesse Resident Evil, nesse clássico não, no Resident Evil agora, no remake, você tem as armas clássicas com uma roupagem nova, mas você fala, pô, essa arma aqui eu lembro dela no antigo. Isso é muito bacana. Isso dá aquele gostinho, aquela... nostalgia. E assim, eu recomendo pra quem, aquelas pessoas que, de fato, assim como eu, no começo, falaram, pô, não vou jogar isso daqui porque não tem nada a ver com Resident Evil, dê uma oportunidade. Ele é um jogo divertidíssimo. Talvez esperar um pouco, talvez o preço baixar um pouco mais. Eu comentei isso em live, que o preço que foi cobrado no lançamento dele realmente foi um pouco salgado pro conteúdo que ele fornece, né, as horas de gameplay. Eu finalizei o jogo com por volta de 7 horas de gameplay. Porém, cara, foram 7 horas, uma campanha só, sem fazer os extras. Então você pode prolongar muito mais a tua jogatina aí, a tua gameplay, por conta dos extras, né? E assim, como é um jogo mais rápido, né? Um pouco mais curto, como você disse, a exemplo do jogo que você trouxe, né? Você pode terminar ele de novo. Ele é um jogo que é bacana, você não vai ficar empapuçado.
Legal. O negócio é jogar, pô, mesmo que você ouvinte já seja fã do original, eu acho que sempre vale dar uma chance, sempre vale jogar, ver a repaginada, porque jogar o novo não vai tirar a experiência do antigo, ele só agrega, né? É só uma nova forma de ver o jogo, eu acho.
Isso que você falou é muito importante, porque muitas pessoas deixam de jogar, quer experimentar. Eu friso aqui que a primeira vez que eu tentei jogar eu não gostei justamente por conta do pensamento lá voltado como fã da série. Mas mesmo assim eu joguei. Mesmo que rejeitei a primeiro momento. Mas tem muita gente que deixa de jogar e fala, ah, isso não tem nada a ver. Por exemplo, a gente teve o remake do Final Fantasy VII. Muitos elogiaram, alguns criticaram também. Porém, tem que dar oportunidade para esse jogo acontecer. E é uma coisa que você falou importantíssima. O fato de existir um remake não exclui aquele jogo que foi lançado no passado. É só você desconsiderar o remake, por acaso, se você não gostar de fato, entendeu? O próprio Resident, o 2, o remake do 2, o remake do 3, a Capcom... Meio que uma desculpa, mas ela já falou que é um meio que um universo paralelo, é uma releitura da parada. Então não, vamos dizer que não entra pro cânone diretamente.
Entendi, muito bom.
E Pedro, o que você tem mais aí pra falar pra gente de outro joguinho aí que você deu a segunda chance?
É, cara, eu dei uma segunda chance e eu me tornei um viciado nele. Tipo, não sei o que que aconteceu.
Caraca.
Que eu mudei completamente. E é um jogo da Nintendo, na verdade, que se chama Captain Toad, Treasure Track. Eu não sei se você teve a chance de jogar.
Tive sim. O bom foi que você trouxe dois jogos que eu também dei outra chance, cara. Combinou disso. A gente não combinou isso antes.
Pois é, cara. E foi engraçado porque, assim, eu joguei ele, na verdade, primeiro como minigame, né? Do Mario 3D World, do Wii U. Ele é um minigame que tá lá no meio do mundo e é uma fase onde você tem a chance, dentro do jogo do Mario, ele é um jogo dentro do jogo, você tem a chance de pegar até 5 estrelas. É um cenário 3D, com eixo original e vertical, onde você vai girando o cenário, você vai vendo as faces diferentes desse cenário, que às vezes é um morro, às vezes é uma cachoeira, às vezes é um castelinho e tal, ele fica flutuando num nada, num céu assim, meio etéreo. Você tem que ir girando ele e descobrir os caminhos que o Toad tem que fazer, as portas que ele tem que entrar, até pegar todas as estrelas. E a única forma de você conseguir achar esses caminhos é virando o cenário, né? É um jogo muito inteligente, de puzzle e muito bonito, mas ele era um joguinho ali, um jogo minigame dentro do Mario 3D World. Eu sempre ficava com preguiça de jogar ele, assim, porque eu falava, você tá com a cabeça pra Mario, né? Então você tem que entrar na fase e tal, que é jogabilidade diferente. Eu não tava com paciência, eu não dei muita bola.
E mesmo... o bacana dele, cara, é que sempre quando eu vi esse minigame e joguei ele um pouco, eu falei, cara, isso aqui dá um jogo só por ele mesmo. Porque ele lembra muito o esquema de rotação de câmera daquele indie chamado Fez, né? Ele tem muito dessa parada de rotação, de você ver o ângulo certo pra encontrar as estrelas. É muito bacana, cara. E quando eu joguei o Super Mario 3D World, né? Uhum. E eu vi esse bônus, eu falei, caramba, isso aqui funcionava como um jogo sozinho. Você colocar várias telas e várias missõezinhas e acabou se tornando isso. Primeiro ele veio pro 3DS, né?
Primeiro ele veio, se eu não me engano, pro Wii U.
Foi pro Yu, é verdade, ele tem
pro Yu. É porque ele... E o engraçado é o seguinte, eu joguei ele e eu criei um pouco de asco do minigame dentro do jogo do Mario.
Nossa.
Então assim, quando eu terminei, eu tava pegando todas as estrelas de todas as fases pra não precisar entrar naquela fase dele. Aí eu falei assim, não vou ficar jogando esse jogo do Toad, é uma coisa chata e tal, e passei. E aí eu não dei chance nem pro minigame, eu falei, não vou jogar essa porcaria aí. aí eles lançaram, né, pro Wii U o jogo. Eu falei, nossa, agora que eu não vou jogar mesmo. Aí teve uma vez que eu botei um jogo do Wii U à venda, que eu não me lembro qual é, mas provavelmente eu comprei de volta depois, porque o Wii U eu comprei. Aí eu botei ele à venda e falei, e aí o cara chegou e falou, ah, eu troco pelo Toad, eu tenho aqui o Toad e o Capitão Toad. Eu falei, cara, não, não quero não. Aí desencanei. Depois eles lançaram pro 3DS. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pegar esse jogo pro 3DS, porque o 3DS talvez eu me anime de jogar. E aí eu peguei pro 3DS. Rapaz, quando eu comecei a jogar o jogo, fiquei maluco. Maluco. Primeiro porque a possibilidade de eu poder jogar ele onde eu quisesse já, como sempre, ganha muito ponto comigo.
A proposta encaixa muito bem, né? Que são minigames rápidos que você pode jogar, fazer um, dois ou três ali, fechar teu portátil e depois voltar a jogar, né?
Mas é exatamente isso que me deixou maluco. Porque antes eu pensei, ah, vou jogar no Wii U, eu tenho que, pô, sentar em frente à TV pra ficar jogando aquele jogo. Não. Agora, quando eu fui jogar no 3DS, eu fiquei maluco, cara. E eu fechei o jogo inteiro em 2 dias.
Caraca!
Entendeu? E que não são dias inteiros, né? São algumas horas e tal. Engoli, que ele existe um livro, né? A história não tem nada demais. Um pássaro, ele captura a Toadette. Você tem que participar de um livro onde cada página é uma fase. Tem os colecionáveis até combater o pássaro na última fase. Eu terminei. E aí eu achei um review na internet falando o jogo... Do Switch, porque ele também foi lançado pro Switch, ele trazia um conteúdo diferente do 3DS. Ele tinha um conteúdo a mais, porque ele trazia fases baseadas no Odyssey. Aí eu falei assim, pô, cara, eu quero jogar essas fases do Odyssey. Aí eu comprei pro Switch e fechei o do Switch, cara. E realmente tem fases do Odyssey. Aí não acabou a brincadeira. Depois eu fui pesquisar e descobri que a versão do Wii U tem fases baseadas no 3D World, que era o jogo do console. Aí eu comprei do Wii U, cara. E aí eu fiquei com as três versões. Acabou que calhou porque minha filha pegou o jogo do Wii U e fechou sozinha. Minha filha de 7 anos. Fechou sozinha, só pra não dizer que não, só fez tudo sozinha, ela só me pediu ajuda no chefe final, mas ela jogou todas as fases sozinha, deu o jeito dela. Então, do Wii U acabou se pagando, e realmente ele tem fases únicas baseadas no 3D World. Então, acaba que são três versões um pouco diferentes. A do 3DS...
A do Switch não tem essas fases que tem na do Wii U, ou tem?
Não tem.
Não tem? Não tem. Caramba. Não tem. Então já é um atrativo para você ter as três versões mesmo.
Exatamente. A ideia da Nintendo não é boba, né, cara? Ela fez o do Wii U focado em quem tinha jogado 3D World. Foi pro Switch, ela falou, cara, a gente já lançou pra 3DS, já lançou pro Switch. O Wii U tem que trazer um negócio louco aí. Ele trouxe mais conteúdo, trouxe fases em cima do Odyssey. Então, assim, claro que, assim, cara, o grande... corpo do jogo é o mesmo, tá? Eu não vou mentir. Assim, 90% do jogo são as mesmas fases.
Claro, claro.
Tá? Mas ele tem esse conteúdo. E aí, esse conteúdo faz diferença quando você se torna um grande fã do jogo.
É, com certeza.
Você fala assim, cara, eu quero viver essa experiência. Claro que, assim, se quem puder escolher na versão, eu recomendo a do Switch. Se tiver o Switch, eu recomendo, porque ele é a versão do 3DS com mais fases.
E até é mais acessível hoje em dia, né? Você conseguir ela tanto em mídia física ou na eShop, né?
Exatamente. E assim, ela é muito, muito mais bonita que a versão do 3DS. A versão do 3DS, ela é a mais feinha, mais pixelizada, ela tem as limitações do console. Porém, ela tem o 3D, cara. E esse jogo, você imagina o quão ajuda o efeito 3D. Um jogo que ele é todo 3D e ele mexe exatamente com as perspectivas, né? Então acaba que cada versão do jogo tem a sua vantagem. No 3DS você pode jogar com 3D, a do Switch é escandalosamente linda, a do Wii U é praticamente igual a do Switch, É, mas com um conteúdo diferente. Então, conteúdo quem é fã, cara, vai se amarrar no jogo, assim.
E é bacana você falando agora do 3D, e eu pude perceber isso porque eu joguei tanto as versões do Wii U quanto a versão do 3DS, e o nível de 3D no 3DS, cara, é nível Mario Land 3D. Que o Mario Land 3D, você perde muito do jogo se você joga ele com o 3D.
Sim. Cara. Exatamente.
E eu acho que o Captain Toad, ele tá nesse nível, cara, porque é muita coisa, é muito detalhe que você perde se você joga com 3D desligado. Vale?
É.
Vale muito.
Sim, a pena, cara. Não, vale, assim, se você é fã do jogo, se você não liga muito, se só quer ter experiência, pega a versão que der pra você. Você tem o Wii U, pega do Wii U. Uhum. Só tem o 3DS, pega o 3DS. A experiência é a mesma. Agora, quando você começa a se envolver, né? Eu já tinha fechado o 3DS. Falei, cara, eu quero jogar no Switch. Deve estar lindo e tem fases a mais. Eu peguei numa boa oportunidade. E a do Wii U, eu falei, cara, eu vou jogar ainda mais novas fases. Vai ser bacana pra coleção também, tudo. E acabou sendo bom porque a minha filha se amarrou no jogo.
Ah, ótimo, cara. Tá vendo? Ó, esse aí é o benefício acumulado, né?
É, pois é, porque é o mesmo jogo, mas não é, né? Ele tem um conteúdozinho que para a maioria das pessoas não vai fazer diferença. Para quem é fã, vai falar, pô, tem mais uma fasezinha, vale a pena. É o que aconteceu também com o Yoshi Woolly World, né? Esse aí eu joguei direto, mas eu nunca consegui fechar ele no Wii U, porque os meus filhos jogam muito ele e eles bagunçam os saves todos, né? Então eu desisti. E aí quando saiu pro 3DS, eu falei, puta, vou pegar pro 3DS, porque aí é meu, ali vou jogar na
minha vez, agora minha deixa.
Exatamente. Eu fechei ele no 3DS, não foi no Wii U. Mas aí fica aí a minha recomendação também do Captain Toad, um jogo que eu dei a segunda chance. Não quis saber dele no Mario 3D World, mas depois ele veio com muita personalidade, muito bonito, uma história muito bacaninha. E para quem gosta de colecionáveis, é um prato cheio.
Sensacional. Pedrão, se você me permite, eu gostaria de falar mais um jogo aqui. Que eu conversando aqui com você, me veio à mente, e que é uma coisa que é um jogo muito importante, eu acho que até para minha... Pra minha, não vou dizer carreira, né, cara, carreira gamer, não, mas minha história como jogador de videogame e que entra muito no que a gente começou, né, falando, né, aquela questão do momento, que é o Shadow of the Colossus, cara. Shadow of the Colossus, pra mim, foi um jogo que a primeira vez que eu joguei, bicho, eu falei, cara, que jogo horrível, meu. Que jogo feio. Não tem nada pra fazer aqui. Você tem que ficar andando, e poxa, não tem nada, cara. E aí, o que eu faço aqui? Eu tinha acabado, na época, no PlayStation 2, foi o primeiro contato que eu tive com esse jogo, e eu falei, caramba, não dá, isso aqui não é jogo pra mim, não. E naquela transição, eu já estava próximo de transitar para o PlayStation 3. E passou-se muitos anos depois, e ainda com o PlayStation 3, jogando o PlayStation 3, anunciaram uma versão HD para o PlayStation 3. Só que na época eu estava com pouca grana, eu falei, eu quero tentar jogar esse jogo novamente, que muitos dos meus amigos falam, pô, esse jogo é sensacional, é um jogo muito bom, que você precisava jogar, você vai curtir pra caramba as batalhas e tal. Eu falei, vamos tentar mais uma vez. E eu tinha meu PlayStation 2, o meu primeiro PlayStation 2 ainda na época. Eu falei, vamos tentar, cara. E eu joguei. E sabe aquela descoberta? E quando você vai jogando, você fala, cara, o que que eu tava perdendo? O que que eu tava deixando pra trás? E o jogo, ele é muito incrível. Muito incrível mesmo. Porque você... Daquela questão de que eu pensava que, puta, o jogo não tem nada pra fazer, muito pelo contrário. O jogo, ele é bem objetivo e traz ali, você tem que matar os Colossos, né? Você tem que ir atrás deles, e dentro desse universo, é um universo que onde você tem os power-ups que você pode procurar e tal, mas a caçada em si desses colossos e depois as batalhas que você tem com cada um são cada vez mais memoráveis. E eu comecei a pensar daquela forma que, pô, às vezes um jogo onde você tá vivendo uma constante batalha ali, foi até o exemplo que eu dei com Resident Evil, quando você tá vivendo uma ação desenfreada, você não para pra reparar os momentos, né, as grandes batalhas, e você fala, caramba, olha o que eu tava desperdiçando aqui. E Shadow of the Colossus, eu fiquei muito fã, e foi nível o teu Capitão Toad, porque hoje eu tenho a versão dele pra PS2, pra PS3, e o remake que saiu pro PlayStation 4, e eu terminei em todas as plataformas também. E cara, é absurdo, e as batalhas, por conta desse aspecto de ser um jogo um pouco mais vazio, colocando aspas nesse vazio, ele te proporciona a ter boas lembranças das batalhas. A minha batalha favorita, que eu não esqueço o tema da batalha, é a batalha que você tem com o Colosso, que é um dragão que você enfrenta no deserto, cara. E aquilo ali, na época que eu joguei, foi muito importante, assim, de olhar, de ter uma visão, de ter um estalo pra ver o game como arte, cara, que eu falei, nossa, olha que absurdo, você tá subindo no cavalo e tocando aquela música, tipo, mais orquestrada, e tipo, e eu acho que você que terminou o Breath of the Wild, eu acho que você pode ter sentido algo parecido em questão de uma batalha monumental quando você enfrenta aquelas bestas divinas, cara. Que foi como eu me senti quando eu joguei o próprio game, cara, o próprio Zelda.
Isso aí, cara. Eu acho que a gente trouxe 4 jogos aí bacanas que a gente não gostou ou não curtiu, ou não estava pronto para eles, afinal de contas. Às vezes o problema era a gente, não era o jogo.
Exatamente.
E aí... Inclusive, eu tenho uma lista aqui, que eu não vou falar hoje, claro, mas tem uma lista aqui de jogos que ainda, na segunda chance, também não deu. Mas quem sabe numa terceira eu ainda vou conseguir jogar.
Eu também tenho alguns jogos, mas isso fica tema para um próximo cast.
Exato, assim, ainda não foi dessa vez. Mas esses jogos aí, eu acho que são jogos que, além de a gente sugerir para jogarem, é um jogo, são jogos que provam que, às vezes, o primeiro momento, a primeira impressão não é a que fica, né? No final, não é a que fica. Exato. Você pode mudar de opinião.
Exatamente. Pedrão, como é que a gente encontra na internet?
Queridos, né, no Instagram e no LinkedIn. Não, no LinkedIn, eu tô maluco, hein? LinkedIn não, gente. É no Instagram.
Bem.
Dependendo, a gente conversa também.
É pode ser.
Mas ó, o Twitter e Instagram, @PedroDerble, tudo junto. No YouTube também, youtube.com/PedroDerble. E o meu gamer tag, tanto no Xbox quanto na PSN, é PDerble, letra P, Derble. É isso. Você, TLX, fala aí.
Vocês podem me encontrar na Twitch agora, estou transmitindo diariamente, sempre a partir das 14 horas. Às vezes dou uma atrasadinha e tal, mas sempre a partir das 14 horas eu faço mais ou menos umas 2 horas de gameplay. Comecei com Resident Evil 3, agora estou migrando para outros jogos, aí estou escolhendo. Hoje eu fiz, na data de gravação desse cast, eu fiz uma transmissão do The Last of Us 2, e tô escolhendo um jogo aí pra continuar as nossas transmissões. Então você vai me encontrar na Twitch como ThiagoTLX. Eu também já fiz um esquema pra poder me encontrar mais facilmente. No Instagram também eu estou como ThiagoTLX agora, galera. E como o Pedro frisou aí, minha gamer tag no PlayStation, na PSN, você pode encontrar como MR_TLX playroom-br. Também não deixe de acessar o nosso site, playroom.wordpress.com, que lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, os links para o nosso podcast, que está lá no Spotify, tem todos os agregadores de preferência aí da galera, tá certo? Deixa aqui meu grande abraço e até o próximo.
Valeu, galera!